Eu sou o Paulo Chaveiro e hoje nós estaremos a olhar para o livro de Neemias, no capítulo 3. Estaremos a ver este capítulo a partir do verso 28. Nós já estudamos um pouco o início deste capítulo e vimos como os muros de Jerusalém começavam a ser trabalhados. Temos aqui enfatizado, realmente no último programa, as portas desta cidade, as portas da cidade de Jerusalém, como elas foram construídas e o significado de cada uma delas. Existiam 10 portas em Jerusalém e nós fomos falando acerca dos seus significados. Nós hoje vamos ver este livro a partir do capítulo 3, como eu já disse, de um verso 28. E eu gostaria então de abrir a Bíblia lá. E se você tiver uma Bíblia à mão, poderá então acompanhar a nossa leitura destes textos da Palavra de Deus. Diz assim este verso: os sacerdotes encarregaram-se da parte após das portas do cavalo, cada um fazendo a parte imediatamente oposta à sua casa. Esta aqui era realmente a oitava porta que foi mencionada. Nós falámos no último capítulo acerca realmente da porta das águas, vimos como elas foram edificadas e vimos como esta última porta estava intimamente ligada. É uma porta muito importante porque ela nos fala acerca da palavra de Deus, esta porta das águas. É realmente um símbolo da palavra viva de Deus. A água, ela nos purifica, ela nos lava, mas também ela nos mata a sede. Então é realmente fundamental nós olharmos para essa porta e vermos como Deus utiliza essa imagem para falar connosco também. Assim como a sua própria palavra, ela nos purifica e nos ajuda realmente a ficar limpos, como diz o salmista, como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. E realmente é esta palavra de Deus que nos purifica, ao mesmo tempo é ela que nos mata a sede espiritual. Quando você ou eu estamos realmente embaixo, desanimados, não sei se você gosta de olhar para a palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, eu gostaria de desafiá-lo a experimentar isso. Num dia em que você talvez está mais desanimado, mais desencorajado, pegue na Bíblia. Mas você se calhar está-me agora a dizer: mas Paulo, eu não sei utilizar a Bíblia, como é que eu vou pegar na Bíblia? É relativamente simples. Eu gostaria de sugerir que você pegasse na Bíblia a partir do Novo Testamento. A Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E eu gostaria então que você pegasse nessa segunda parte. Ou então, uma outra forma de você pegar nas Escrituras é ler o livro dos Salmos. Você vai ao índice e lá na Bíblia vai encontrar então o livro dos Salmos. Esse livro certamente é um livro de grande encorajamento para aqueles que estão desanimados. É por isso que a palavra de Deus é tão fundamental para a nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, na sua grande oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de São João, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós podemos perceber como a palavra de Deus é tão fundamental para a nossa vida. Mesmo Jesus, quando estava a falar com aquela mulher samaritana junto ao poço, não sei se você está lembrado deste episódio, no Evangelho de São João, no capítulo 4, Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então vemos aqui a importância desta comunhão com Deus. Vemos que esta água que Deus nos concede torna-se numa fonte de vida para cada um de nós. E ainda no mesmo Evangelho, no capítulo 8, no verso 37 e 39, ele diz: nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se então Jesus e exclamou, e esta grande afirmação de Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Grande promessa esta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostra realmente que a palavra de Deus se cumpre integralmente e podemos ir até Jesus para matar a sede da nossa alma. Se você tem uma alma sedenta, se você está à procura de Deus, Eu quero dizer que você está no lugar certo neste momento a ouvir este programa. E eu espero sinceramente que no final deste programa Deus continue a falar consigo, mesmo depois de você ter desligado o seu rádio, pois é importantíssimo você perceber que a palavra de Deus pode matar essa sede que você sente neste momento. E é isso que eu gostaria hoje tentar também expor um pouco, como você pode matar essa sede. Um dos desafios que a Bíblia nos deixa é exatamente esse de nos enchermos do Espírito. A palavra de Deus dá-nos até uma ordem, um mandamento dizendo: enchei-vos do Espírito. Então há uma ação concreta da nossa parte que pode facilitar o nós estarmos cheios do Espírito, nós podermos realmente ter comunhão íntima com Deus. Como é que isso acontece? Eu diria que acontece de três formas relativamente simples, mas que necessitam ser postas em prática. Três formas são elas: a oração, a leitura da Bíblia e o estar congregado numa comunidade onde a Bíblia é ensinada. Várias pessoas nos têm escrito a perguntar: eu gostaria de começar a frequentar uma igreja. E qual a igreja certa? Essa é uma pergunta extremamente importante e uma pergunta que eu sei que vários ouvintes têm feito e que merece uma resposta adequada da minha parte. Eu quero dizer que a igreja adequada para você frequentar é aquela igreja onde a palavra de Deus é ensinada na sua totalidade. Eu quero repetir porque eu sei que esta pergunta tem sido feita várias vezes. É a igreja onde a palavra de Deus é ensinada na sua totalidade. Eu quero dizer também que não há igrejas perfeitas. Provavelmente você que me pergunta que igreja é que eu devo frequentar, está à espera que eu diga: vá à igreja A, B ou C. Eu não posso fazer isso. Eu continuo a recomendar: visite a igreja que ensina a palavra de Deus mais próxima da sua casa, pois certamente aí você vai ser enriquecido. Por outro lado, eu quero dizer que não há igrejas perfeitas. Talvez você vá encontrar dificuldades na comunidade onde está. Você talvez vá ouvir pessoas dizerem que ali aconteceu isto ou aquilo. Eu quero dizer que a igreja é constituída por pessoas que são santas, mas que ainda continuam a pecar. Pessoas que realmente buscam fazer a vontade de Deus, mas que ainda pecam. Assim como você e eu continuamos a cometer erros, muitas vezes a magoar pessoas, muitas vezes a dizer coisas que não devíamos, e na realidade as igrejas são constituídas por este tipo de pessoas. Por outro lado, é importante nós entendermos que essas mesmas pessoas buscam a vontade de Deus, procuram cada dia melhorar, e este é o grande desafio nas comunidades. Deus mostra claramente que não há igrejas perfeitas. Todos nós falhamos e basta cada um de nós entrar numa igreja para que ela, mesmo que fosse perfeita, deixasse de o ser, pois nós somos imperfeitos. A grande diferença, e uma igreja que realmente deve ser uma igreja que você permanece e visita, é aquela que reconhece os seus erros. É aquela que confessa o seu pecado. É aquela que é capaz de ser humilde o suficiente para entender aquilo que Deus tem para lhe dizer e obedecer. Agora, esta é uma questão extremamente delicada, eu sei, porque às vezes nós achamos que determinados comportamentos não deveriam estar presentes numa comunidade cristã. E é verdade. Há coisas que nós realmente não deveríamos permitir. E é por isso mesmo que Deus colocou as lideranças nas igrejas para que elas possam ajudar os cristãos a viver uma vida santa, como só Deus é santo. E este é o desafio para a igreja cristã: é viver de acordo com a palavra de Deus. Então, talvez você tenha amigos ou pessoas conhecidas que frequentam igrejas e às vezes têm uma vida que até é reprovada pela sociedade. Eu quero dizer que se a sociedade reprova determinados atos, quanto mais os cristãos o deveriam fazer. Há coisas realmente que cristãos não deveriam praticar. Há coisas que a igreja tem a responsabilidade até de ajudar esses cristãos a viver dentro dos padrões de Deus. Isso, por vezes, provoca que haja disciplina, haja uma forma de ajudar esses cristãos a viver dentro dos padrões de Deus. Então, se você está interessado em conhecer mais a Deus, está interessado em ter este relacionamento que acabei de descrever, um relacionamento onde a sede da sua alma é realmente tratada, é cuidada, então comece a orar a Deus. Comece a ler a Bíblia diariamente e comece a frequentar uma comunidade cristã perto da sua casa. Vamos então voltar aqui ao texto bíblico, aquele que nos traz cá hoje, que é realmente este texto de Neemias, capítulo 3, o verso 28. E diz então, vamos voltar a lê-lo, e diz: os sacerdotes encarregaram-se da parte após a porta do cavalo, cada um fazendo a parte imediatamente oposta à sua casa. Caro amigo, isto mostra ou lembra-nos a referência que encontramos no livro de Zacarias, no capítulo 1, no verso 8, onde fala acerca de um cavalo vermelho, e diz lá o texto bíblico: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras, e havia um vale profundo. Através dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. E ainda o livro de Apocalipse também nos fala acerca de determinados cavalos. É interessante que a Bíblia faz referência a estes animais com alguma frequência. E diz assim o livro de Apocalipse, capítulo 6, o verso 4. E saiu o outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Este cavalo aqui é símbolo de guerra, e é isso que eu gostaria de salientar. É interessante ver que quando Jesus estava no nosso meio, na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém não montado num cavalo, mas montado num pequeno jumento. Este pequeno animal era símbolo também de realeza, mas símbolo de um rei que está em paz e não de um rei que está em guerra. Enquanto o cavalo era considerado um animal para combate, era o rei utilizava normalmente para sair à guerra, o jumento era um animal utilizado em tempos de paz. E por isso mesmo o texto bíblico nos mostra que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, porque ele realmente vinha em paz. É interessante ainda notarmos aquilo que diz o livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, e isto é o apóstolo Paulo que fala, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Vemos que esta é a vocação dos cristãos. Este é o chamado que cada um de nós tem quando nos tornamos cristãos. É um chamado para a humildade, é um chamado para a mansidão, é um chamado para a paciência. Longanimidade tem a ver com esse conceito da paciência. E é um chamado para suportar. Aqui eu gosto desta palavra, suportar, porque no português às vezes dá para dois lados, não é? Eu gosto de brincar com esta expressão aqui. Suportar aqui não é aturar. Suportar é cuidar, aqui neste texto bíblico. Portanto, suportando-vos uns aos outros e não aturando-vos uns aos outros. Às vezes há cristãos que pensam que têm que aturar os outros, mas não é isso que o texto bíblico está a dizer. Aqui é suportar no sentido de encorajar, cuidar, levar o outro irmão em amor. E depois diz ainda, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, a unidade no Espírito. Então aqui há um desafio que Deus te lança a ti e a mim, que é preservar a paz. E isto exige esforço, esforço diligente, não é um esforço qualquer. Algumas vezes as pessoas pensam que a paz pode ser mantida sem qualquer tensão ou sem qualquer dificuldade. Mesmo a paz entre irmãos, entre cristãos, a Bíblia diz que é um esforço diligente para preservar essa unidade. Então temos que vigiar, temos que pedir a Deus sabedoria, temos que desenvolver em nós estas virtudes que acabamos de falar, a humildade, a mansidão, a longanimidade, este amor, e depois então um esforço conjunto, um esforço diligente, cuidado, para preservar realmente esta unidade no Espírito. E então é um desafio que Deus nos deixa. Talvez você está a viver um momento de tensão, talvez você está a dizer que, enfim, não me sinto satisfeito na comunidade onde eu estou, alguma coisa que me desagrada. Eu quero dizer, se é uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada na sua totalidade, você deve permanecer lá, mesmo a meio das tensões. Agora, deve-se esforçar diligentemente para preservar a unidade no Espírito. E deve exercitar o amor, deve suportar os irmãos que realmente estão em dificuldade. Deve ser esse elemento de encorajamento. Então eu quero deixar estas palavras de uma forma clara, pois vários ouvintes me têm escrito a perguntar que igreja eu devo frequentar. Qual é a igreja certa? Eu quero dizer que a igreja certa é aquela onde a palavra de Deus é ensinada. Se você está a frequentar uma igreja onde realmente a palavra de Deus não é ensinada, falam de outras coisas, falam de até de, se calhar, de referências e palestras de outras pessoas que não da palavra de Deus, quer dizer que provavelmente essa igreja, se calhar, nem deveria ter o nome de igreja. Então é importante que o que se segue é seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Esta é a grande marca de uma comunidade cristã, de uma comunidade que segue a Cristo e quer obedecer a toda a sua vontade. Então o apóstolo Paulo estava a deixar este requisito para a igreja, para os seguidores de Cristo. E eles devem realmente perceber que fazem parte uns dos outros e devem realmente ter esse cuidado de trabalhar em conjunto para preservar essa paz à sua volta. Nesta mesma carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele nos desafia a manter atentos àquilo que nos rodeia. E ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Este é o desafio do cristão, de estar sempre atento, pronto para a batalha, pronto para servir a Cristo, percebendo que tem de estar revestido de toda a armadura de Deus. Não pode simplesmente sair à batalha com o capacete na cabeça e pronto. Não, tem de levar a couraça, tem de levar os sapatos, tem de levar a espada, tem de estar com a armadura completa para poder enfrentar o inimigo. Mas continuando aqui, olhando para o texto bíblico, estamos agora no verso 29 deste capítulo 3 do livro de Neemias, e diz, Zadok, filho de Amir, também reconstruiu a parte junto à sua habitação. Depois dele, Semeias, filho de Secanias, o porteiro da porta oriental. Vemos aqui mais uma vez esta porta que já foi referência, e vemos também que eles cuidaram de construir em frente à sua casa. Cada um realmente tomou essa diligência de construir em frente à sua casa. E o texto ainda prossegue no verso 30. Após ele estava Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, e Mesulão, filho de Baraquias, que reconstruíram juntos as casas em que habitavam. Malquias, um dos ourives, ocupou-se da secção que ia até à morada dos serviçais do templo e dos comerciantes, de fronte da porta da inspeção até à câmara superior, junto do canto da muralha. Os outros ourives e comerciantes completaram a muralha desde esse canto até à porta das ovelhas. Vemos aqui esta tática de construção bastante cuidada. Cada um tinha uma secção distribuída e então deveria cooperar juntamente com os outros para poderem assim reconstruir aquelas muralhas em tempo recorde. Vemos aqui mais uma vez a referência a esta porta das ovelhas e nós já falámos deste aspecto quando dissemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que realmente tira o pecado do mundo. E é por isso mesmo que o próprio Jesus Cristo olha para nós e ele próprio se intitula o grande e supremo bom pastor e olha para nós como ovelhas. Por isso Jesus, ao falar com o apóstolo Pedro, perguntou-lhe, Pedro, tu amas-me? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Então Jesus realmente olha para cada um de nós como suas ovelhas, para aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Ele é realmente este bom pastor que cuida dos seus filhos. E nós podemos ter essa plena certeza na nossa vida de sermos conduzidos por Deus em todas as coisas. Ele por isso mesmo deixou-nos a sua palavra. Ele deixou-nos a Bíblia escrita para nosso ensino, para que nós pudéssemos então crescer espiritualmente, pudéssemos chegar ao conhecimento de quem Deus é e dessa forma ser edificados, dessa forma podermos aproximar-nos mais de Deus. E por isso mesmo todo o ensino das Escrituras são ensinos fundamentais para cada um de nós, pois Deus nos tem dado vida e vida em abundância. Deus quer realmente matar a sede da nossa alma. Por isso mesmo ele disse, vinde a mim aqueles que têm sede. Quem tem sede, venha e beba. Beba desta água viva, esta água que vai produzir fonte no seu interior para a vida eterna. Então este é o desafio de Deus para si. Se você realmente deseja matar essa sede neste momento, peça numa oração breve a Deus, Senhor, entra na minha vida. Eu confesso o meu pecado e quero abandonar esse pecado. Eu confesso que tenho andado a viver a vida por mim mesmo, mas a partir de hoje quero que sejas tu a governar a minha vida. Por isso eu quero começar a ler a Bíblia e quero começar também a frequentar uma comunidade perto da minha casa. Mostra-me qual é essa comunidade. Você já tem uma referência, tem que ir visitar, poder ver se essa igreja que eu recebo está a estudar ou não a Bíblia, tem um ensinamento bíblico, e depois então toma a decisão de ficar ou não, depois de algum tempo de avaliação, se essa comunidade ensina ou não a Bíblia. Mas comece desde hoje a orar e a ler a Bíblia, para que realmente Deus o possa fazer crescer e mate essa sede da sua alma. Este é o meu desejo e eu espero que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de ter desligado o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.